Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
A mudança no estilo de vida e na alimentação e seus drásticos efeitos na saúde indígena não são evidentes apenas entre os xavantes no Mato Grosso. A tendência à obesidade pode ser vista nas aldeias espalhadas por todo o país.
Em 2008, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasca, começou a produzir o primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas. Durante cerca de 2 anos, especialistas da área de saúde visitaram 113 aldeias em todo o país. O objetivo era investigar hábitos nutricionais e verificar a saúde de mulheres e crianças indígenas.
O antropólogo Carlos Coimbra Júnior, coordenador do levantamento, fala sobre os resultados.
30,3% da amostra total nacional das mulheres indígenas apresentou sobrepeso, 15,8% obesidade. Isso é uma porcentagem muito grande. Praticamente metade das mulheres tem distúrbios nutricionais por excesso calórico, muito possivelmente também mudanças na alimentação, em função de uma série de processos de interferência na vida social, vida econômica e vida política que essas comunidades vêm sofrendo, que também se repercutem numa tendência à redução do padrão de atividade física.
Uma outra questão destacada por Carlos Coimbra é o processo de aculturação dos índios, que acabou provocando grandes impactos na vida desses povos.
É o caso do Nordeste, do Sudeste e do Sul. Tem toda uma história do indigenismo brasileiro que explica por que essas terras são tão exíguas e muitas delas situadas em lugares que não têm potencial agrícola nenhum. Esses indígenas praticamente dependem hoje de cesta básica, Bolsa Família. Eles realmente não têm como plantar. Não tem caça, os rios estão poluídos, a sobrevivência não é fácil.
A migração muda, inclusive, a forma de preparo dos alimentos, como alerta Carlos Coimbra.
Muitos desses indígenas que migram para as periferias das cidades, como, por exemplo, em Campo Grande, Dourados, na Amazônia também está tendo isso, esse pessoal não tem mais lenha para cozinhar. Então, se antes você tinha um peixe e assava na brasa, agora você tem um fogão a gás na tua casa, você vai fritar na gordura. Então, a introdução também do fogão a gás altera as formas de preparo do alimento. O peixe em si é um alimento saudável, mas ele frito já não é mais a mesma coisa, né?
Na região norte, 32 terras indígenas ocupam quase metade do território de Roraima, entre elas a reserva Raposa Serra do Sol e a dos Yanomamis.
Único parlamentar indígena no Congresso Nacional, o senador Teumário Mota, do PDT de Roraima, nasceu na comunidade Tejo do Gavião, no município de Normandia.
Da etnia Macuxi, ele também aponta as transformações em Roraima. Para Teumário, falta informação, mas sobra refrigerante nas aldeias.
Hoje, nós temos muitos índios diabéticos, morrendo de diabetes, muitos que não têm controle da doença, né? Então, obeso, o refrigerante entrou muito forte dentro das comunidades, o açúcar também, o sódio, o sal, entrou muito, o óleo, né? A margarina, e isso naturalmente trouxe muita consequência para dentro das comunidades.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, também explica que os hábitos modernos afetam os 14 povos indígenas do estado, que chegam a 20 mil pessoas.
Uma constatação. É verdade que nós estamos tendo uma situação preocupante com os nossos índios. Eu ando nas aldeias agora. Há pouco tempo atrás estive numa aldeia indígena dos Yawanawas, aqui no Acre, com o Sebastião Salgado, que é o mais renomado fotógrafo mundial. Estava fazendo um trabalho com eles e nós conversávamos sobre essa situação que é real.
No Pará, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, em 2010, alterou a paisagem do rio Xingu e o estilo de vida das 19 comunidades indígenas que existiam no entorno do empreendimento.
Para minimizar os impactos trazidos pelas obras, a concessionária Norte Energia e a FUNAI fecharam um plano emergencial que construiu casas e distribuiu mercadorias e alimentos nas aldeias atingidas. O coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental do Médio Xingu, Luciano Paul, da FUNAI de Altamira, conta que as listas de compras eram feitas pelos próprios índios, como no caso dos araras.
Os próprios índios é que faziam listas de compras. Então a gente vê alguns absurdos assim, nessas listas, tipo Por exemplo, tem uma prestação de conta que a Norte Energia fez depois de um ano e meio de trabalho entregando esses ranchos lá. Era uma população de 95 pessoas, basicamente. A gente vê, em um ano e meio, os caras entregaram 4.500 quilos de açúcar na aldeia, 5.000 quilos de arroz, 3.000 latas de óleo.
A tendência pode ser vista ainda no Amazonas, o estado com maior população indígena. A professora da Universidade Estadual, Marcela Cunha, lembra que já deu aulas para índios de diferentes etnias do Vale do Javari antes de trabalhar como coordenadora do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga.
Na região do Alto Solimões, ela observa as mudanças na culinária indígena e a chegada das doenças associadas à obesidade.
O que a gente observa é que eles têm adquirido muito o hábito dos não indígenas. A compra de refrigerante de 2 litros, que é o que eles chamam de cocão, fragatado, dos salgadinhos, né, industrializados, que é o que eles chamam de chitos. Então, são várias hábitos alimentares inadequados que eles estão adotando e, na verdade, se aproximando mais da alimentação nossa, tendo doenças e morrendo dessas doenças que tendo AVC, passando, tendo diabetes.
Se os índios atualmente estão comprando alimentos industrializados e mudando os hábitos nas aldeias, é porque muitos deles podem pagar por esses produtos.
O convívio com os brancos permitiu que os indígenas se capacitassem e aprendessem uma profissão, principalmente em atividades ligadas ao apoio de órgãos como a FUNAI. Hoje, eles recebem salário e tem uma independência financeira.
Especialistas apontam que a substituição dos produtos naturais pela comida pronta de lanchonetes e supermercados também foi causada, em parte, por políticas assistenciais do governo, como o Bolsa Família e a aposentadoria rural.
Criado em 2003, o Bolsa Família chega a quase metade de toda a população indígena brasileira, com cerca de 105 mil famílias.
Para ter acesso ao benefício, muitas vezes os índios precisam se deslocar para cidades ou mesmo morar nas periferias, criando um vínculo com a rotina urbana, como explica o médico Amauri Dalfabro.
Não são índios isolados, eles têm realmente uma participação bastante ativa na sociedade e fazem compra na cidade, como todos nós. E também recebem cestas básicas do governo, por exemplo. Esse contato aí levou assim, a uma assimilação talvez um pouco crítica, né, da nossa alimentação, que é muito complicada, né, para nós também, né, mas eles estão, na verdade, nos imitando naquilo que a gente não tem de muito bom.
Para a assistente social Ramona Carlos, da Casa de Saúde Indígena do Distrito Federal, o benefício pago aos índios deveria ser repensado, porque a realidade das aldeias não é a mesma das cidades.
As políticas públicas elas não podem ter um modelo que funciona de norte a sul, num padrão, né? Se a gente for ver o que é uma cesta básica para uma população ribeirinha, o que é uma cesta básica na periferia de uma grande capital. Ela tem um padrão, X quilos de coisas, e são coisas que podem ser adequadas para uma realidade, não ser para outra. Assim também é preciso pensar políticas públicas, de fato, que consigam ver essa especificidade.
O pagamento do Bolsa Família para a população indígena, no entanto, é defendido pelo senador Jorge Viana. Segundo ele, muitos indígenas dependem desse dinheiro para garantir direitos básicos e a própria subsistência.
Eu acho que o que está ocorrendo com os índios, por mais que tenhamos importantes diferenças, é um pouco do que está ocorrendo com o povo brasileiro. Nós temos que nos reeducar do ponto de vista de alimentação. Agora, não dá para vincular diretamente, eu acho que isso já é uma forçação de mão com o Bolsa Família.
O senador Teomário Mota tem a mesma opinião. Ele lembra que o auxílio financeiro dado pelo governo não está livre de falhas, mas cumpre um papel essencial no combate à fome e à extrema pobreza em que vive grande parte dos índios brasileiros.
O Bolsa Família, essas ajudas sociais do governo federal, governo estadual, elas chegam no momento das comunidades até para a existência, porque as caças estão escassas, né? Então ele não tem de que viver.
Não é simples pensar em soluções e os desafios não são poucos. O pesquisador Carlos Coimbra conhece bem essa realidade e chama a atenção para o fato de que a obesidade e o diabetes são doenças crônicas e pressupõem tratamento contínuo e mudança de mentalidade.
Eu acho que esse é talvez um dos maiores desafios que nós vamos enfrentar daqui para frente. Porque enquanto estávamos lidando com as doenças infecciosas apenas com as principais causas de mortalidade e adoecimento da população brasileira, hoje em dia você tem praticamente tratamento para essas doenças, né? Você tem tratamento para tuberculose, para hanseníase, para malária, e isso não tem para doença crônica. Então, quem tem diabetes, quem passa a ter hipertensão ou obeso, é muito difícil perder peso. É fácil ganhar, muito difícil perder. E são condições ligadas a comportamentos humanos. O que você come, o seu grau de atividade física, se você fuma, sabe? Isso aí é você. Eu desconheço uma ação educativa, digamos assim, pensada, planejada para atender populações indígenas, como uma política de governo.
Mas um pensamento é unânime entre pesquisadores, líderes indígenas e antropólogos. O resgate dos valores, dos hábitos e do sentimento coletivo entre os indígenas pode ser a chave para trilhar o caminho desses povos no Brasil de hoje.
Em Tabatinga, na fronteira do estado do Amazonas com a Colômbia e o Peru, um projeto criado em 2014 busca enfrentar os problemas dos índios Ticuna.
Lá, a Universidade do Estado do Amazonas tem um curso específico para os indígenas, de agroecologia. Mesmo com as dificuldades de logística e infraestrutura, a iniciativa já formou cerca de 900 índios. A ideia é ensinar técnicas que melhorem a relação com a terra e, assim, transformar a vida nas aldeias e restabelecer a prática da lavoura e do cultivo.
Para a assistente social Ramona Carlos, a retomada de rituais e o retorno de hábitos alimentares de antigamente podem ser valiosas armas na prevenção do diabetes e da obesidade. Mas isso tudo deve ser feito sob a perspectiva dos próprios índios. Eles devem ser protagonistas de toda a mudança.
Não adianta também a gente levar vamos fazer processos de educação em saúde, mas na nossa perspectiva, a gente vai ter mais dificuldades. Então, se a gente faz um movimento inverso, que é eles próprios conseguirem ter condições de retomar esses valores que são, não tem só a ver com a alimentação, mas é um conjunto e tudo muito interligado, né? É a alimentação que tem a ver com a crença, que tem a ver com o plantio, o que que come, o que que produz, né? E isso já é um processo por si só preventivo.
A educação é uma grande aliada nessa luta. Na opinião do professor João Paulo Botelho Filho, uma formação desde o ensino básico com as crianças indígenas pode representar uma mudança de mentalidade nas aldeias.
Outro aliado pode ser o cinema. A sétima arte chegou nas aldeias e é um exemplo de que nem toda modernidade é prejudicial a essas culturas. Os Chavantes de Sangradouro, em Mato Grosso, já contam até com um cineasta premiado.
E a linguagem visual pode ajudar no entendimento dos índios em relação à saúde. O médico Amauri Dalfabro conta que a temática foi abordada em vídeos na língua dos índios e que o resultado é evidente.
Fizemos vários vídeos na língua Chavante, né, gravados por eles mesmos, né. Lá tem um índio que formado nas artes de filmar, vamos dizer assim, né, ele é um cineasta, né. Tem também os padres salesianos que tem uma ampla documentação da vida dos Chavantes, porque estão lá há mais de um século, né. E juntando essas duas coisas, nós conseguimos produzir um vídeo bastante interessante, tentando resgatar a alimentação natural dos Chavantes. E eles estão dando importância para isso, já estão reconstituindo poços que eles tinham um pouco abandonados, sabe?
Já no campo das políticas públicas, o senador Telmário Mota defende algumas práticas.
A verdade é que tem que mudar a política indigenista. Não adianta mais querer isolar o índio também. O que tem que mudar é a política indigenista. Mudar ela, mas para não deixar mudar os hábitos, os costumes deles. É importante que a gente discipline a nova política indigenista, onde o índio tem que usar a mecanização para a produção, a pecuária que eles dominem muito bem, a piscicultura, a agricultura de forma, não só para a existência, mas também para o excedente ser vendido e entrar no mercado. Isso tem que existir.
A realidade nas aldeias brasileiras não é nada doce. Durante muitos anos, políticas públicas de integração e proteção das populações indígenas tiveram êxito, mas também apresentaram retrocessos.
Pesquisadores e indígenas têm consciência de que não é mais possível preservar, no sentido puro e intocável, essas populações. O que se almeja é a integração.
Uma integração responsável, que perpetue os valores indígenas e adote políticas públicas que deem condições básicas para que os índios possam comer melhor e viver melhor.
Com a borduna em uma mão e o livro na outra, o professor Chavante Oswaldo Burue é a prova de que bons hábitos garantem boa saúde.
Na nossa família, nenhuma ninguém está com diabetes, porque que nem eu. Eu ando de bicicleta. Nas outras aldeias, faço ginástica para evitar colesterol, alta taxa de sal ou de açúcares, para que durante estas caminhadas queimem o colesterol.
Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá a uma velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, um claro instante.
Você acompanhou a reportagem especial Índio Quer Açúcar, a epidemia de obesidade nas aldeias brasileiras. Produção e reportagem, Fernanda Nardelli, Jorge Cardim e Pedro Henrique Costa. Apresentação, Adriano Faria e Nara Ferreira. Locução, Rita Zumba. Edição, Fernanda Nardelli e Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes e Cristiane Melo. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
Será que eu vi apaixonadamente como peri?
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.